Muito bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre confinamento e principalmente sobre um estudo feito sobre as condições do confinamento. Eu estou aqui com o Walter Patrizi. Ô Walter, vou pedir até para você poder abrir a sua câmera para a gente, para que a gente possa fazer a conexão completa contigo. Mas enquanto o Walter aciona a câmera aí, vale lembrar que esse estudo foi feito em parceria entre o CPEA e a DSM Tortuga, trazendo aí resultados e contas importantes para o confinamento de primeiro giro. Agora sim a gente tem já o Walter Patrizi. Seja bem-vindo. Bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse estudo. O Walter é gerente técnico de confinamento para a América Latina da DSM Firmenich. Obrigado, viu, Walter, pela participação. E vamos entender um pouquinho desse trabalho em parceria com o CPEA e principalmente entender esses números que vocês trazem aí para a nossa avaliação aí sobre o que está acontecendo com o confinamento, né? Aparentemente, ou pelo menos os resultados têm mostrado que são números positivos. O que que vocês podem afirmar e trazer de novidade para a gente? Seja bem-vindo, Walter.
Agradeço o convite, muito obrigado, pelo convite. Os números são positivos, sim. A gente, depois de ter passado longos aí, em torno de 20 meses, né, até o ano passado, sempre navegando ali, do lado negativo, no que se refere à viabilidade do confinamento, agora a gente começa a ter um suspiro bem interessante aí nas margens de rentabilidade do confinamento desde final do ano passado, ao redor de setembro, né? Mas esse estudo é um estudo que nós realizamos desde 2017 e onde a gente faz um levantamento com toda a nossa equipe de campo de como está o comportamento dos custos de confinamento, em especial alimentação, né? Que faz parte aí do maior custo da operação em si, né? Somado ao outro, claro, importante custo aí, na verdade é o principal, se a gente tirar a operação ali da rotina, que é o custo do boi magro, né? Junto com o CPEA, o mapeamento que eles fazem ao longo do Brasil todo, né? E também o preço da arroba, tanto no físico, né? No momento atual, quanto também através do que a B3 nos mostra para o futuro. Então, através de uma atualização mensal que realizamos num ciclo aqui desde 2017, a gente consegue ver tanto o passado como que se comportou essa viabilidade do confinamento e quais as perspectivas também para esse ano de 2025.
Nesse primeiro retrato que a gente consegue observar, vocês focaram no primeiro giro.
Sim, o que a gente tem hoje é a visibilidade até o mês de julho, tá? Para os próximos meses, do animal que está entrando hoje, né? Então, essa é, na verdade, a nossa visibilidade. O animal que está entrando hoje, com os custos de dieta atuais, né? De preços de alimentação atual e tudo, qual que é a previsão de rentabilidade desse animal? Então, para os animais que vão ser abatidos ali em agosto, em julho, em junho, em maio, esse mês, né? A gente tem toda essa previsibilidade, então, de como vai se comportar a rentabilidade, e ela vem melhorando, como você disse, né? Ao longo desses últimos meses aí, a gente passou o momento mais difícil em março, né? Abril parece que a gente já encerra numa condição melhor, e a tendência no médio prazo é a gente melhorar ainda mais essas margens para o confinamento.
Vamos apresentar alguns números, Walter, só para ilustrar isso que você está falando. Enfim, qual que é a margem que está sendo projetada aí, principalmente, como é que a gente pode entender aí, esse bom momento do confinamento?
Perfeito. Esse ano, quando a gente pensando ali no início, os animais abatidos em fevereiro, março, né, até o mês passado, a gente teve uma pressão muito grande da margem do confinamento, especialmente por uma redução do preço da arroba que aconteceu, né, do preço de venda do boi gordo. E aí as margens chegaram, margens ainda positivas, né, mas próximo ali do custo de oportunidade, pensando numa Selic. Mas tradicionalmente, né, olhando a sazonalidade, de rentabilidade que a gente tem ao longo desses anos todos, é o momento realmente mais difícil do confinamento, da viabilidade do confinamento. Esses animais abatidos ao redor desses meses, claro, né, pelo volume de animais que vêm do pasto, né? Esse ano a gente teve ainda um volume de fêmeas muito grande de abate em abril, né? Fêmeas sendo abatidas em abril, provavelmente também por conta da seca mais severa que a gente teve o ano passado, e essas fêmeas não emprenharam, provavelmente, então a gente teve uma pressão grande de oferta nos frigoríficos. Mas a partir de agora, já pela sazonalidade natural, é esperado uma melhora, né, da rentabilidade, e o que a P3 nos mostra, nos mostra, e associado aos custos que a gente tem mapeado de insumo, tem mostrado realmente uma melhora. E aí a gente caminha para uma melhora. Na média Brasil, a gente tem esse número fragmentado aí para cada estado, mas uma média Brasil, a gente já vê uma rentabilidade em torno de 9% no ciclo de operação, algo em torno ali de 3% ao mês, que é uma rentabilidade bem interessante e bem compatível com a história do confinamento aqui no Brasil.
Isso a gente está falando com base em que região, Walter?
Essa eu estou dando uma média Brasil, vamos
Brasil.
falar, em 9%. Aí temos os estados que vêm sofrendo mais, como Mato Grosso do Sul e São Paulo, no momento atual, que estão nos mostrando uma margem ao redor de 1,5% a 2%, e outros estados se destacando com margens extraordinárias, assim, altas, como o Rio Grande do Sul, principalmente.
Qual que é a diferença? Por que que essas margens estão mais apertadas no Mato Grosso do Sul e em São Paulo, quando a gente compara, por exemplo, com o Rio Grande do Sul?
É,
Aonde que
especialmente.
está o problema, né, digamos?
É, na verdade, tem duas alavancas aí importantes. A primeira são os custos mesmo de alimento. A gente está passando um momento difícil e até um tanto estranho de falta de alimentos mesmo. Muitos confinamentos relatando dificuldade de compra de insumos, milho, mesmo, com dificuldade mesmo de oferta, né? Outros insumos também com dificuldade. Casquinha, quando saiu no mercado, ela desapareceu rapidamente. Caroço, a gente já não tem praticamente estoque da safra passada, então a gente está num momento realmente difícil de oferta de alimentos. Isso fez com que os alimentos subissem de preço e pressionassem, então, especialmente nesses estados, né? E o preço da arroba, né, que agora começa a dar já uma reagida, já vem melhorando para esses estados também, mas que deu uma pressão baixa de grande oferta aí nos últimos meses.
Mas qual que é a expectativa de vocês? É que essa rentabilidade melhore?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, a partir daqui para frente, né, especialmente ali a partir de junho, a gente deve ver essa pressão de preço de insumos começar a reduzir bastante, né? Que vem aí a colheita do milho, depois a gente já chega com a colheita de caroço de algodão e outros insumos começa a ser ofertados no mercado, e isso vai dar uma pressão de maior oferta e vai reduzir preços, provavelmente. É isso que o mercado futuro também tem mostrado para nós, e é sazonalmente esperado isso. E o preço da arroba tem mostrado força, né? Tem mostrado força, e todas as condições aí de economia, tanto do Brasil quanto de macroeconomia aí mundial, a gente tem visto condições que favorecem o Brasil, tanto para exportação quanto para o consumo interno nesse ano de 2025.
Bom, de qualquer forma, as margens são positivas em alguns estados menores e outros, como você destacou no Rio Grande do Sul, margens bem interessantes aí pro pecuarista. No final
Exato.
das contas, uma média Brasil de rentabilidade de 9%, 3% ao mês, é
No,
isso?
é 9% no ciclo produtivo, aí a conta não é tão direta assim, mas a gente pode pensar em 3% ao mês como a expectativa para esse ano até o momento, e é uma rentabilidade bem interessante como investimento e bem dentro da base histórica que a gente tem do confinamento aí no Brasil.
Isso, Walter, na perspectiva de vocês, atrai o pecuarista, obviamente que tem que preparar o animal dele aí diante da perda da qualidade dos pastos, né? Mas o investidor também, no final das contas, né? Olhando para os números, pode ser um atrativo aí para o investidor.
Ah, sem dúvida, quando o preço começa a melhorar do jeito que vem melhorando e deve continuar tanto nesse ano quanto para 2026, a gente também tem essa clara expectativa aí, olhando todo o contexto, né, de ciclo pecuário, A expectativa é das margens continuarem melhorando aí no médio e longo prazo, e isso atrai sim bastante investidores, principalmente em boitéis, né? Comprando boi magro para engordar ali no boitel e poder fazer um ciclo curto ali de giro do seu capital.
Muito bom. De tudo que vocês captaram nessa pesquisa, nesse estudo, ô Walter, qual que é a sua dica para o pecuarista que está nos ouvindo agora e que já está pensando aí no confinamento, né? Aonde que ele tem que prestar mais atenção? O que que ele tem que fazer de diferente? Enfim, se você pudesse dar uma dica para quem está nos ouvindo agora, qual seria ela?
Então, acredito que a principal dica, principalmente pensando na produção, é a gente ter muito foco no processo realmente da rotina ali do ciclo produtivo, né? E a gente ter o capricho de realmente conseguir bons desempenhos, de aplicar tecnologia, né? De conseguir capturar o melhor desempenho dos animais. E isso. Se você conseguir fazer isso como se espera, fazer isso bem feito, cuidar dentro da porteira, o que o mercado está nos dizendo é que o vento está a favor, né? O vento está a favor, está soprando e deve entregar bons resultados se você conseguir fazer ser eficiente na porteira da porteira para dentro.
Se você diminui os erros no processo produtivo, você ganha eficiência, você tem maior ganho de peso no final ali dos 100 dias, você tem um animal mais produtivo que vai gerar mais dinheiro no bolso no final das contas. Simples assim, né, Walter?
Simples assim, exatamente.
Muito bom. Meu caro, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pela disponibilidade de estar traduzindo para a gente os números do confinamento. Logo mais, imagino que também vocês vão se debruçar em cima dos custos aí para o segundo semestre. Quando tiver novidade, avisa a gente, tá bom?
Tá ok, pode deixar. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. Grande abraço.
Abraço para você.